Azul Belém. Um programa da Ecos de Belém sobre as histórias e a atualidade do Clube de Futebol dos Belenenses. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Hoje o tema da nossa conversa no Azul Belém será o mini basquete nas escolas básicas da nossa freguesia, nomeadamente a Escola Básica do Restelo, a dos Moinhos do Restelo e a de Caselas. Para tanto, temos como convidados a coordenadora dos CAFs, Centros de Apoio às Famílias, da Freguesia de Belém, Maria João Azevedo, e o coordenador do mini basquete do Belenenses, André Roxo. Comecemos então por explicar a quem não sabe o que são os CAFs e o que fazem.
Olá, bom dia, obrigada pela oportunidade. Permita-me só uma pequena correção, CAF é componente de apoio à família respeito ao primeiro ciclo e temos também os AFs, que dizem respeito ao jardim de infância, okay. São atividades de animação e apoio à família. O que é que nós fazemos? Nós ficamos com as crianças fora do período letivo, ou seja, temos um horário das 8 às 9 da manhã, isto para jardim de infância, e da parte da tarde das 15h30 até às 17h30. Em CAFs temos também um acolhimento da parte da manhã, das 8 às 9, em que as crianças ficam connosco antes de começarem as aulas e depois a partir das 17h30. Isto deixa-nos o quê? Isto deixa-nos margem, não da parte da manhã, porque de facto é muito curtinha, mas da tarde deixa-nos margem para poder entreter essas crianças e criar atividades para essas crianças. E acho que é nesse sentido que este convite foi feito, para falarmos dessas mesmas atividades.
Exato. Também temos aqui o professor André Roxo, que colabora a partir deste ano connosco no Belenenses, vem de um bom trabalho do Paço de Arcos. Acho que não estou a dizer nada de errado se disser que esteve na fundação do clube, pelo menos é o que nós sabemos, portanto já lá vão 13 anos, não é? E agora felizmente para nós veio trabalhar connosco e este ano já se envolveu nesta atividade com as escolas e com a junta de freguesia. O que eu lhe perguntava era o que é que espera desta experiência, que para nós do Belenenses há muito tempo que ambicionamos e por coincidência começou consigo. O que é que acha que poderá acontecer?
Bom, agradecer também o convite para estar presente pela primeira vez numa rádio. Este convite foi feito e foi aceito com muito agrado, no sentido de pegar uma experiência nova num clube que tem uma história muito grande e que por si tem de ter atividades desenvolvidas junto do que é o junto de Belém, digamos assim. As escolas acabam por ser um foco fundamental para divulgar a modalidade, para dar a conhecer a prática do basquetebol e associado a estas CAFs e a Não vou cometer um erro dos ATEs, digamos assim.
Dos
ATEs, não?
Não, isso não é ATEs, já não existe. É os CAFs.
Os CAFs de componente de apoio à família, não é? Uhum. Dar oportunidade às crianças de praticar atividade física e tomar o gosto pela modalidade ou ter contacto com a modalidade do basquetebol. Este projeto faz todo o sentido, tendo em conta que existe um universo grande de crianças e as escolas têm condições para a prática da modalidade. Okay. E este projeto está enquadrado nesse sentido.
Ok. Maria João, perguntava-lhe assim qual é o primeiro, a reação principalmente das crianças, que é que eles... Qual foi o comportamento dele face à tentativa? Porque é uma modalidade que é muito técnica e à primeira vista
sim, mas,
longe do futebol, longe dessas coisas.
Exato. E também de estar longe do futebol, e peço desculpa aos amantes do futebol, mas isso também tem um aspecto bastante positivo. Ou seja, as crianças perceberem que o desporto não é só o futebol.
Não é só o Ronaldo.
E isso foi exatamente, não é só o Ronaldo.
Que eu gosto muito dele, mas...
E eu também, e acho que é um bom representante tanto o nosso país, mas não é isso que está em causa. E de facto a preocupação, uma das preocupações da Junta foi precisamente dar a conhecer às crianças todo um leque de atividades que saem um bocadinho fora daquilo que elas estão habituadas a ver na televisão. Infelizmente na televisão se calhar 90% ou 98% é futebol. Eu acho também por algumas reações que tive, e digo desde já que a aderência tem sido fantástica. Eu penso que neste momento a modalidade também já está mais divulgada do que esteve. E de facto os miúdos começam a ter acesso a alguns espetáculos e a alguns campeonatos na televisão, isso parecendo
que não.
Por
essa via, não é? Porque nós internamente não fazemos muito para divulgar o básquet da Federação.
Eu se não estou em erro, espero não estar a dizer nenhuma geneira, mas são os campeonatos NBA ou...
Sim, nós temos atletas, temos um atleta português não, eu lembro-me a jogar da... na NBA. Tivemos a Tisha Penicheiro, exatamente.
Perfeitamente, e eu acho que há muita gente que a conhece aqui em Portugal.
Eu acho que
os mais novos consomem isso através da net, se calhar.
Consomem,
não?
também. E têm sido espetáculos com uma visibilidade brutal, porque de facto os americanos
sabem fazer
um espetáculo
nível,
e de facto quando o fazem a divulgação é mundial, não é? E chega a toda a gente. E de facto os miúdos através dos YouTubes e através dos Instagrams acabam por ter, não é? Um contacto muito mais direto e muito mais, até mesmo completo, sabendo o nome dos jogadores, identificando as t-shirts, e eu acho que isso aproximou também um bocadinho a nossa população infantil portuguesa desta modalidade.
É curioso porque nós que somos do basquete verificamos, pá, que em termos institucionais pouco se tem feito para se divulgar o basquete. E a última, eu também já referi aqui na outra conversa que tivemos sobre o assunto, na última assembleia que fomos de Lisboa, que são 40 clubes, pá, excepcionalmente desta vez estavam lá muitos, estavam lá 4, também ouvi da parte da direção uma preocupação, porque os clubes neste momento têm gente a mais, pá, que eu fiquei, ou seja, estão a receber mais do que a capacidade, que é pouca, não é?
Exato.
Neste momento o basquete está em cima das famílias, não é só no Belenenses, em todo lado. Quem sustenta o basquete são as famílias, que pagam para os miúdos terem essa atividade.
Sim,
aqueles que não têm possibilidade não estão fora da hipótese de praticar. Mas o basquete em Portugal hoje, podemos afirmá-lo, que está sustentado nas famílias. Porque se não forem eles, eu sou do tempo, não será, em que nós não pagávamos coisa nenhuma para nos inscrevermos, para jogarmos, etc.
Já agora,
hoje passamos para o extremo.
Já agora aproveito, não querendo interromper, mas aproveito para dizer o seguinte, isso foi também...
Desculpa, eu desviei-me um bocado a conversa.
Não tem mal.
O que tem a ver com o assunto.
É interessante, até porque já agora também queria acrescentar que existe uma mensalidade nos CAFs, não é? Eu agora dirijo-me só aos CAFs, porque de facto é aí que estão inseridas as modalidades desportivas. Existe uma mensalidade para as crianças poderem frequentar o CAF, mas estas atividades todas que a Junta promoveu não têm acréscimo nenhum, portanto podemos dizer que todas estas modalidades desportivas e não só desportivas, porque temos outras, o teatro, a yoga, a música, enfim, não têm acréscimo nenhum na mensalidade.
E os valores são valores baixos.
Nas
modalidades dos clubes já não são assim tão baixos, já foram baixos.
Relativamente à questão do basquetebol, eu acho que é importante perceber que tem existido uma evolução positiva, lenta, mas positiva, tendo em conta que começamos a ter alguns atletas que têm nome internacional e começam a ser conhecidos lá fora. Neste momento temos um português a jogar na NBA e isso faz também com que os miúdos
acompanhem
e vão à procura de quem é, porque vai aparecendo poucas vezes na televisão. Mas como a informação hoje em dia é tão fácil de obter
e
os miúdos têm acesso a tanta coisa, acabam por ter conhecimento desses jogadores. Agora, o basquete tem uma vantagem muito grande, que é todos os desportos, digamos assim, as épocas desportivas têm um período muito grande no inverno e o basquete é jogado em pavilhão. Não é? E o pavilhão tem uma vantagem grande, que é, não chove, os pais podem acompanhar, podem ver. Não tem aquela questão de treinar à chuva
e ao frio, exato.
Agora, claro que também é importante existir disponibilidade por parte das entidades que têm pavilhões
de disponibilizarem,
ajudarem, incentivarem a prática das modalidades que são indoor, digamos assim.
Exato, e sobretudo são modalidades de equipa, e isso é fundamental no desenvolvimento das crianças. O saber trabalhar em equipa, o saber estar em equipa, ou contribuir para a equipa.
O basquete tem muito esse espírito.
Aprende-se
o respeito pelo colega. A pontualidade, por exemplo,
as valências
é uma coisa
são
que
muitas, exato.
Ninguém...
Não é só pôr as crianças a praticar uma modalidade, não é? No fundo, também lhes estão a dar formação nesse sentido.
O perceber que sem uma equipe não se consegue, no basquete é um facto. Quer dizer, podemos ter os melhores jogadores, se eles não funcionarem como uma equipe, raramente conseguem ganhar alguma coisa.
Exato, claro.
Jogam e tal, mas E o basquete introduz na prática muitos valores do dia-a-dia, a sério, sem conversa. Não é? A pontualidade é um deles.
Sim. E acima de tudo, acima tudo,
por exemplo, o problema que nós temos neste país é a pontualidade.
É o compromisso, exatamente.
Atrás da pontualidade vê os outros.
Exatamente, a questão do mini-basquete tem muitas mais-valias e uma delas é esta, a pontualidade. Outra tem a ver com o aprender de forma lúdica, porque até aos 12 anos não existe uma competição formal e então toda a vertente de treino e de jogo é muito lúdico. Então eu costumo dizer que o basquetebol aprende-se a brincar, aprende-se de forma divertida, sempre com algumas regras e critérios que têm a ver com o compromisso, a pontualidade.
E aprender a competir. Competir não é ganhar a qualquer preço.
Isso depois acaba por. Isto vem por acréscimo. Não é? Quando nós conseguimos ensinar de uma forma lúdica uma modalidade, eles próprios por si vão criando essa vontade de querer competir e querer entre eles também ser mais competitivos, mas sempre de uma forma saudável. Claro. Não há aquela pressão de até aos 12 anos, 13, 14 anos, o querer ganhar e ser o melhor é natural, não é incutido por parte dos treinadores nem por parte dos clubes esta mentalidade e só por si é uma grande vantagem ter isto como
sim, sim. Só para aproveitar que há bocado estávamos aqui a introduzir um assunto que parece lateral, mas não é central, que é a questão dos pavilhões. Nós com o tempo vamos lançar um desafio à junta e a quem nos pode apoiar.
Claro que sim, estamos abertos a desafios.
Que é fazer uma coisa parecida àquilo que se faz em Espanha, em França, e não é por acaso que eles são dos melhores do mundo, não é? E uma das vantagens que eles têm é ter horários compatíveis. Portanto, eles ao fim e ao cabo fazem o trabalho dos clubes dentro das escolas, não é? Treinam nas horas, até às 6, 7 horas. À noite está tudo a dormir. Aqui nós fazemos ao contrário. Temos que treinar sempre depois das 6, porque ou o treinador, ou os professores, pronto, não têm... Para se ter uma equipe junta, é a partir dessas horas. E depois temos outro problema, que é o custo dos pavilhões, que também nesses países são preços... portanto, as instituições são obrigadas, entre aspas, a ceder aos clubes que nitidamente trabalham para a comunidade. Pronto. Uhum. E não é como neste momento, nós aqui pagamos verbas até 50 euros de aluguer de uma hora de pavilhão. Por isso está a ver, nós temos 11 equipes, e não podemos, chegamos a uma altura que já não podemos crescer, é melhor estar quietos. E isso também é um impedimento, de maneira que é um assunto
aqui
bastante lateral e que não é certamente
um
da vossa...
Sim, claro.
Mas é para pôr em cima da mesa, para começarmos a com calma ir falando nestas coisas, que isto leva muito tempo a chegar a algo. Mas mesmo assim, o basquete tem-se desenvolvido contra tudo o que são condições que não existem em termos de pavilhões, de disponibilidade. As próprias provas são feitas de uma forma, quanto a mim, muito deficiente, porque está sempre à entrada do assunto quanto é que custa, e como as associações não têm verbas, e as federações, não, a federação não tanto, mas a Associação de Lisboa, concretamente, está sempre a fazer contas, não é para fazer os jogos que nós precisávamos de fazer por época. Porque, na minha opinião, com exemplos de outros sítios que trabalham bem, nunca se faz um campeonato, não se evolui com menos de 30, 40 jogos, com árbitros, etc, etc. E nós normalmente não conseguimos nem metade, a sério não fazemos, de maneira que estamos neste pé. E mesmo assim, a aderência tem aumentado e a qualidade do trabalho também, dos treinadores e dos jogadores, tem aumentado, o que é, para mim, é surpreendente.
É claro.
Conheço bem o assunto e até fico admirado.
Não, como e é esses custos todos são do clube. Os clubes têm esses custos todos,
é tudo.
Essas despesas.
Ainda este ano os seguros aumentaram 50%,
sim.
Ponto.
Não, e a formação dos próprios jovens, que depois mais tarde são jogadores e mais tarde passam a treinadores, tem uma formação completamente diferente, não é?
Sim.
Hoje em dia têm formação superior, não é? Têm mestrados na área.
Sim,
portanto, são pessoas que sabem exatamente aquilo que estão a fazer, não é?
Sim,
não
temos
só do
uma
ponto
componente
de vista
treino
académico,
que não há comparação com há 30 anos.
Sim, existe uma evolução muito grande com o ensino. E os clubes também procuram alguém que com essas competências e que tenha essa
que
formação,
o clube também, não é?
Porque valoriza muito o trabalho que é feito, claro, dentro dos clubes, e acima de tudo dá seguimento a um trabalho que se pretende que seja a longo prazo e não seja um trabalho com resultados imediatos. Eu acho que algumas modalidades, e estamos a falar do futebol, procura-se muito aquele resultado imediato e não se trabalha a longo prazo com o objetivo de fazer crescer as crianças, porque não passam de crianças até, claro, até ali aos 12 anos, continuam a ser crianças, não é? Por isso, criar aqui uma linha condutora e um fio condutor de aprendizagem e de crescimento sustentável para estes jovens, para conseguirem ter mais sucesso no futuro, aqueles que têm jeito e que querem seguir e querem dar seguimento na sua vida como atletas. E o basquete tem esta vantagem, não se procura resultados imediatos e trabalhamos as competências motoras dos miúdos desde que chegam ao clube em sub-8 até aos sub-14, com o objetivo deles estarem preparados para quando realmente aparecer a competição, digamos assim, terem as competências todas, e aqueles que
claro que e as competências assim, essas que não podem ser só físicas, não é? Também têm que ser mentais, não é?
É tudo,
têm
que estar preparados tudo. Hoje em dia trabalha-se isso tudo e o ter pessoas com formação para trabalhar com estes jovens
é muito importante.
O basquete é um jogador, acima de tudo, mental, para mim, na minha avaliação. Uhum. Porque, por exemplo, um movimento simples como o lançamento livre é, acima de tudo, pode ser a técnica toda, mas se a pessoa não for capaz de se concentrar naquela altura e fazer aquilo como deve ser, em 10 falha não sei quantos. Se tiver capacidades de concentração, a percentagem de efetividade é muito maior. E, portanto, é uma atividade muito,
e isto é fundamental para a vida de jovem, adulto, adolescente, não é?
E uma das coisas que eu acho, e para aquilo que estou a ouvir aqui agora, acho que esta informação é importante para os pais. Ou seja,
é
importante que os pais percebam, quando inscrevem numa determinada modalidade, e cada modalidade há de ter as suas valências e há de ter, enfim, as suas especificidades, é importante, neste caso, que é o basquete, que é disso que estamos a falar, é importante que os pais percebam isso. Ou seja, percebam que quando estão a pôr os filhos no basquete, não estão só a desenvolver as capacidades motoras do filho, não é? Desenvolver a parte desportiva, mas também uma parte mental e de mentalidade e de concentração, que depois vai ser útil até na própria aprendizagem na escola, não é?
Exato. Aconselho vivamente a lerem tudo que for possível do nosso consócio, que era o Manuel Sérgio, que é o grande filósofo, o guru do Mourinho. Portanto, o Mourinho não tinha como gurus treinadores de futebol, não, tinha um filósofo que explica exatamente o que é a motricidade humana. Com ele, houve um corte epistemológico, se pode dizer assim. Uma pessoa, quando hoje fala de educação física, é porque, em termos de ciência, está ultrapassado. Não, o que existe é a motricidade humana. Ele explica isso tudo nas obras dele. E tem muito a ver com isso. Quer dizer, a pessoa que pratica desporto não é só... É um todo, não é?
É um todo. É um todo. E às vezes acho que falha um bocadinho essa informação. Sim. Se calhar, em vez de irem a correr para determinado tipo de terapeutas, diz terapeutas. Exato. Daquilo, não sei.
É,
espero que ninguém se chateie comigo, os terapeutas. Uma profissão que eu respeito imenso.
Trabalho, claro.
Mas se calhar, porque não havia do desporto para resolver alguns handicaps que possam surgir.
Sim, o desporto tem essa vantagem, a prática da atividade física. Nós podemos não considerar desporto, pode ser uma prática de atividade física. Aqueles que gostam de só treinar e da parte social dos treinos, digamos assim, ou de uma equipa, também existe este conceito dentro dos clubes e das equipas, que é miúdos que gostam da componente social, mas que não têm objetivo de ser jogadores de futebol, de basquetebol, de rugby, do que é que seja. São miúdos que tomam o gosto pela prática da atividade física, e ainda mais nos dias que correm, em que a nossa população jovem é muito sedentária, muito culpa também das tecnologias, os próprios pais serem demasiado protetores e a facilidade com que eles têm acesso a tudo, é muito mais fácil ficar em casa.
Dá menos trabalho
e os próprios miúdos, como têm acesso às tecnologias, têm essa vantagem de eu não preciso mexer para ter conhecimento do que é que seja, não é? E se nós conseguirmos dar o gosto pela prática da atividade física, pelo desporto, pelo ter o compromisso de exercitar o corpo e crescer de uma forma saudável, essa preparação também fica para o futuro e fica para quando forem adultos terem o gosto por praticar atividade física e não serem tão sedentários. Acima de tudo é isso, é o gosto pela prática da atividade física. Neste caso, puxando para o nosso lado, o basquetebol. Uhum.
Eu vou aproveitar também, já que estamos aqui a falar de mini basquet, e vou falar enquanto presidente da Associação Ecos de Belém, que é uma espécie de braço desarmado do Belenenses. A gente tenta tapar as falhas que o clube não consegue responder, nomeadamente com a relação, em relação às instituições aqui da, da comunidade. E nós estamos a pensar, juntamente com o Bolonenses, não é? Em lançar no próximo verão um torneio grande de mini-basket, convidando equipes, portanto, estamos a falar sobre 12, tanto masculino como feminino, estamos a estudar se vai ser misto, se não vai, também depende da aderência dos clubes, convidando equipes de todo o país, Porto, Aveiro, Trás-os-Montes, onde agora há um bom trabalho, lá para cima, Castelo Branco, pá, vamos tentar fazer um grupo de 12, à volta de 12 equipes. E eventualmente trazer uma equipe de Espanha, de Cáceres, e fazer um torneio, porque eu acho que faz falta uma competição muito séria. Aliás, nós já organizamos aqui, com o apoio da Junta e na escola, na Marquês de Pombal, já fizemos 3 torneios de mini-basket, como eu entendo que deve ser o sub-12, que é com competição, com árbitros, com tudo como deve ser. E correu bem, e fizemos um outro só de raparigas, que também se dizia que não se conseguia, nós fizemos, que é o primeiro torneio Maria de Lourdes Rio, o outro foi o Rómulo Trindade, que é uma figura do nosso basquete, um dos fundadores. É preciso também relembrar que o Belenenses é um clube histórico, e quando se está a falar de história tem que se referir a isso, é porque há instituições que dizem que são históricas. Nós somos fundadores de muitas associações, e uma delas é a do basquete, 1927, e a seguir da Federação. Estamos no basquete desde a primeira hora e nunca se parou, sem interrupção. Às vezes temos mais equipes, menos, já deixamos até ter sénios, mas nunca parou o basquete. De forma que achamos que temos essa responsabilidade, enquanto associação aqui de Belém e o clube connosco, de conseguir pôr no terreno, eu espero que seja aqui na nossa freguesia, no Belenense e na escola Marquês de Pombal, um torneio que chama a atenção e que põe os miúdos a conviver durante uns dias, miúdos de toda a parte do país e até de fora, não é? Depois logo veremos como é que corre para a vantagem de todos.
Isso é um convite à Junta de Freguesia.
Abrir
aqui as portas para realizar este torneio.
Mas também vou completar a conversa, isto não sei se estou a falar demais, mas paciência, mas acho que não é nada de errado. Também lançamos um desafio à Junta, para no final do ano termos uma atividade que pode muito bem ser no Belenenses, em que se apresente o trabalho que se faz nas escolas a nível de todas estas atividades, que também merecem ser conhecidas.
Claro, como
um dos pontos fracos, não é só o basquete, é as nossas modalidades em geral, e do Belenenses em particular, é não comunicar, é fazermos e não dizemos a ninguém. Nós fazemos, pá, centenas de atividades, milhares de jogos ao longo do ano e pouca gente sabe, muitas vezes. Talvez este tipo de atividade, e sendo trabalhada com a Escola de Marquês de Pombal, que tem alunos de multimédia, que nos podem... O objetivo vai ser esse. Além da atividade em si, a divulgação do que vamos fazendo ao longo do ano. Não sei se falei demais.
É uma excelente ideia. Não falou demais. Eu acho que isto já não pode ser segredo.
É mesmo para a gente andar atrás do
serviço. Exatamente.
É só uma questão de agendar datas.
Exatamente.
Eu tenho já agendado.
Já
está
agendado e tudo.
Exatamente.
Não estão confirmadas, mas estão agendadas, sem dúvida. E para nós também vai ser com imenso prazer, obviamente, que iremos participar, e achamos que sim, é uma forma de todos juntos, não é? Sobretudo aqui Freguesia de Belém, mostrar em força aquilo que anda a ser feito nas nossas escolas e que somos capazes de fazer.
Porque muitas vezes fazemos e ninguém sabe, é um problema, não é só daqui, é português.
Mas já é bom fazer, já é bom. Depois a seguir passamos ao segundo passo.
É melhor assim,
publicitar, não é?
É como esta minha associaçãozinha, pouca gente conhece, mas a gente farta-se de fazer coisas, e somos meia dúzia.
Exatamente.
Mas chega uma altura que convém começar a
divulgar.
Para sermos minimamente reconhecidos e para termos outros tipos de apoio.
Claro
também
que
são
sim,
necessários,
claro,
para se dar o salto. Não é?
Claro que sim.
Não sei
sim.
Se querem dizer mais alguma coisa para fecharmos a conversa.
Não,
primeiro agradeço-vos terem vindo e acho que foi interessante para
nós. É que agradecemos, para mim, esta experiência de falar sobre um bocadinho sobre o mini basket e sobre tudo o que vamos desenvolvendo aqui na Junta Freguesia e no clube. E pronto, estarei disponível para uma próxima.
Ok. No final do ano, antes próximo convite, do encontro grande.
Quando fizemos o lançamento.
Exato.
Exatamente. Parece-me muito bem.
Eu também queria agradecer o convite. Queria agradecer por parte da Junta, obviamente, esta oportunidade. Nós podemos divulgar também as atividades que fazemos. Queria agradecer e aqui deixar um aplauso bem grande à Catarina e ao Ivan, que têm feito um trabalho fantástico.
Não puderam vir cá, foram convidados.
Estar presentes, exato.
Ao André, que nos ajudou tanto a implementar esta nova modalidade e que eu espero que continue durante muitos anos a fazer parte dos CAFs, das nossas escolas, e fica a aguardar então que nós possamos continuar esta colaboração e seguir em frente, que acho que esse é que é mesmo o caminho.
Ah, okay. E fazer coisas bem feitas.
E fazê-la. E depois a seguir publicitar, mas fazer.
Ok, então muito obrigado.
Obrigado.
Acompanhe-nos e esteja atento ao próximo episódio do Azul Belém. Vives também. Belém, Belém, só Belém. Lá, 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 lá.